e isso faz muito mal ao Brasil em todos os aspectos.
Deputado Zaratini, um minuto também para fecharmos.
Denise, muito obrigado aí pela oportunidade. Queria cumprimentar mais uma vez o Alexis, que a gente debate muito lá na Câmara, mas uma coisa a gente tem em comum: a gente defende o direito democrático aí de todas as correntes de opinião se expressarem em nosso país e fazer esse debate, que é um debate que sempre a gente ouvindo e trocando ideias e se confrontando até politicamente, a gente acaba evoluindo, né? Todos nós evoluímos. Então, eu queria dizer que o governo, lamentavelmente, está levando o Brasil para esse desastre, né? A gente precisa corrigir esse rumo, né? O Congresso tem uma grande responsabilidade. E é isso que a gente tem dito. Nós precisamos priorizar a superação desse momento terrível que o Brasil está passando, né? Onde nós estamos aí aumentando a pandemia, aumentando o número de internados, o número de pessoas que falecem, e nós precisamos resolver o problema da economia justamente garantindo que as pessoas possam sobreviver.
Perfeito,
porque deputado, quando isso é garantido, o Brasil vai e anda para frente. Muito obrigado, viu?
E fechamos por aqui o nosso debate. Quem tem razão de hoje que discutiu? O governo deve manter a política econômica liberal. Contamos com a participação de Alexis Fontaine, deputado federal pelo Novo de São Paulo, e Carlos Zaratini, deputado federal pelo PT, também de São Paulo. Muito obrigada aos dois pela participação no debate. E obrigada a você que esteve com a gente até agora. Uma boa tarde.
Jovem Pan News. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcast.
Jovem Pan News.
O clássico da polêmica. Depois de uma forte briga nos bastidores, Corinthians e Palmeiras empataram pelo Campeonato Paulista. A revolta do lado palmeirense é que o rival entrou em campo diante de um surto de Covid-19. Que já soma mais de 8 casos no elenco alvinegro. Além disso, o meia Camacho apresentou febre e precisou deixar a concentração corintiana horas antes da bola rolar para o derby. Perguntado pela reportagem da Jovem Pan se teme um novo surto no Palmeiras, o técnico Abel Ferreira respondeu.
Temo. E acho que nós temos que, neste momento, esquecer o clubismo, esquecer a rivalidade e lutarmos todos por uma causa, porque sim, esse é um adversário que não tem dó nem piedade e mata quem for preciso, e nós temos que ter essa responsabilidade.
Jogando em casa, os meninos da Vila ficaram no empate contra a Ferroviária. A expectativa no Peixe é pela estreia do técnico Ariel Rolan, que deve acontecer ainda essa semana. E o São Paulo fez bonito e goleou a Inter de Limeira. Foi a primeira vitória do argentino Hernán Crespo sob o comando tricolor. As informações do futebol, você acompanha aqui na Jovem Pan.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação
e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
aí, pessoal? Aqui é Denise Campos de Toledo, do Jornal Jovem Pan e Economia em Foco. Você já tem a Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Muito boa tarde, 4 horas e 6 minutos. Hoje é quinta-feira, 4 de março de 2021. Começa mais uma edição do Jornal Jovem Pan agora, com os principais destaques do Brasil e também do mundo. Estamos ao vivo em AM pelo Panflix também, Twitter, Facebook e no site da Jovem Pan, jp.com.br. Eu sou Marcelo Matos e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos então agora aos destaques.
Jovem Pan, agora.
Muito bem, o Senado aprova em segundo turno o texto base da PEC que viabiliza a volta do auxílio emergencial. Texto estabelece protocolos de contenção de despesas públicas e também mecanismos em caso de descumprimento do teto de gastos. O presidente Jair Bolsonaro faz críticas à compra de vacinas pelo governo federal. Na quarta, o Ministério da Saúde decidiu assinar contratos para a compra de vacinas dos laboratórios Pfizer e também Janssen. O Ministério Público do Rio de Janeiro encerra o órgão que investiga o caso das rachadinhas. O núcleo investigava suspeitas contra o senador Flávio Bolsonaro, denunciado por 4 crimes. Com pandemia, produto interno bruto de São Paulo cresce 0,4% em 2020. Puxado pelo setor de serviços, o PIB do Brasil caiu 4,1% no ano. E a Câmara dos Estados Unidos aprova a lei que proíbe táticas públicas policiais controversas. Texto é uma resposta ao momento Black Lives Matter e também segue para o Senado, onde o destino ainda é incerto. Muito bem, mesmo depois do Brasil registrar o recorde, né, em relação ao número de mortes diárias por Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro volta a criticar medidas de isolamento e também o uso, né, das pessoas que fazendo o seu isolamento social. Vamos conversar então com a Luciana Verdolim. Olá, Luciana.
Boa tarde, Marcelo. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Olha, o presidente mais uma vez voltou a criticar aí governadores e prefeitos por conta das medidas de isolamento. Os especialistas, o próprio Ministério da Saúde, nos bastidores, admite que a gente está aí no pior momento da pandemia. Mesmo assim, o presidente Jair Bolsonaro tem criticado as ações, principalmente dos governadores, de fechar setores aqui da economia. Brasília está com comércio fechado, restaurantes, bares também. Está tudo fechado, escolas, exatamente por conta do alto índice de ocupação dos leitos de UTI. Durante solenidade de visita, né, de entrega de mais uma parte da Ferrovia Norte-Sul, o presidente voltou a deixar muito claro que, no entendimento dele, a economia precisa funcionar normalmente, é preciso enfrentar de frente a pandemia da Covid-19.
Nós temos que enfrentar os nossos problemas. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas, respeitar, obviamente, os mais idosos, aqueles que têm doenças, comorbidades, mas onde vai parar o Brasil se nós pararmos?
Desde o início da pandemia, desde o início das ações de isolamento, o presidente tem dito que era preciso deixar apenas aquele pessoal mais vulnerável, idosos, quem tem comorbidade, dentro de casa, que o resto da população deveria trabalhar. E ele fez até um apelo aos governadores e prefeitos, lembrou da situação orçamentária, que esse ano é bastante complicada, e disse que é preciso girar a economia, é preciso retomar as atividades.
Eu apelo aqui, já que foi me castrada a autoridade, para governadores e prefeitos, repensem a política do fechar tudo. O povo quer trabalhar. Venham para o meio do povo, conversem com o povo. Não fiquem me acusando de fazer aglomeração. Aqui tem uma aglomeração. Quando se fala em essa atividade essencial, aquela não. A atividade essencial é toda aquela necessária para o chefe de família levar o pão para dentro de casa.
O presidente ontem, durante conversa com jornalistas, ele deixou muito claro que já teria, né, aí um plano pronto de combate à Covid, de enfrentamento à pandemia, né, de retomada da economia, mas que esse plano não é colocado em ação exatamente porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que cabe aos prefeitos, aos governadores, definir essa questão envolvendo o combate à Covid-19. Depois do presidente falar isso tantas vezes, o Supremo veio a público, inclusive, no início agora do ano, para deixar bem claro que a gestão da saúde é tripartite, ou seja, ninguém manda mais do que o outro. Para que uma ação seja colocada em vigor, é preciso ter aí um entendimento entre os entes federados. O presidente Jair Bolsonaro, o governo federal, simplesmente entregou a toalha, joga a responsabilidade de todas as medidas boas e ruins para governadores e prefeitos. O presidente também comentou de vacina, Marcelo, e disse que o Brasil vai comprar todas as vacinas disponíveis, está conversando com vários laboratórios, mas deixou muito claro que essa também não pode ser a única saída, levando-se em consideração que não tem vacina à venda para todo mundo.
Editei três medidas provisórias. A última, em dezembro, foi destinando 20 bilhões de reais para comprar vacina. Tem idiota que a gente vê nas redes sociais, na empresa, né? Vai comprar vacina, só for aqui na casa da tua mãe.
Ontem, o Ministério da Saúde chegou a um acordo com os laboratórios norte-americanos, a Pfizer e a Janssen, por conta aí que vão fornecer também vacinas ao Brasil. A Pfizer é o único laboratório, a única vacina que tem registro definitivo concedido pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas tinha uma briga com o governo federal por conta de condições, né, contratuais para que esse laboratório fornecesse vacinas ao país. Essa questão está sendo resolvida depois de que o Congresso Nacional aprovou uma proposta que permite ao governo federal adotar essas medidas, permite que o governo aceite essas condições impostas pelo laboratório. Então, forma-se aí um grande arsenal de vacinas. O Brasil está negociando agora realmente com todo mundo, mas como a gente começou a negociar tarde, pode ser que demore a chegar também as doses da vacina. O governo fala aí que a gente vai ter algo em torno de 375 milhões de doses de todas as vacinas até o final do ano, o que daria aí para imunizar parte da população brasileira.
Exatamente, né, Luciana? Hoje nós temos aí uma média que demoraria pelo menos 2 anos. Claro que essa média precisa crescer, mas essa é a média hoje diária, infelizmente, no país. E ele fala também nessa questão, atrás ele tinha dito o seguinte: eu não vou procurar os laboratórios. E agora ele foi obrigado a procurar os laboratórios, porque todo mundo quer justamente as vacinas. Se o Brasil não for atrás, os laboratórios não virão ao Brasil, né? E também essa questão dos mais idosos, mas hoje os mais jovens é que estão sendo infectados, saindo e trazendo a doença para casa, né?
Olha, são situações muito complicadas. A avaliação que se faz nesse momento, inclusive aqui dentro do Palácio do Planalto, é que a população cansou das medidas de isolamento. Agora, o problema é que a gente está num nível aí muito grave da pandemia. Aqui em Brasília, a gente nunca tinha chegado à possibilidade, né, até agora, o início de 2021, de não ter leito de UTI. Agora, quando o governador decretou as medidas mais duras de isolamento aqui na capital do país, a gente tinha 1, 2 leitos vagos de UTI. Então, a situação é realmente muito preocupante, por isso que os apelos estão sendo feitos, que não é hora de aglomerar, mas o governo sabe também que a situação é muito complicada na área econômica. Então, está negociando com o Congresso Nacional o auxílio emergencial que vai ser disponibilizado. A ideia é que comece a ser pago agora no mês de março, mas é preciso ainda definir. O presidente tem falado em R$250 por 4 meses. Eu já vi gente falando que esse valor pode ser um pouquinho maior, mas pode ser também um valor variável. Pessoas poderão receber menos do que esse teto, essa média, né, de R$250. Então, isso tudo está sendo avaliado pelo governo federal junto com o Congresso Nacional, exatamente porque os governos estão fechando vários setores da economia e é preciso socorrer quem não está podendo trabalhar. Situação muito difícil. O presidente tem mantido o discurso. O presidente está com esse discurso desde o início, que é preciso, sim, que ele lamenta as mortes, mas que não dá também para todo mundo ficar em casa. Ele, nessa solenidade que ele teve lá em Goiás, ele conversou até com o pessoal do agronegócio e disse que não faltou comida porque o pessoal continuou trabalhando a fornecer alimentação para todo o país, mas as condições até do agronegócio de produção são diferentes. Então, é uma situação realmente muito complicada. Não há nem sinalização de que possa ter um acordo do presidente Jair Bolsonaro com os governadores para tentar alinhar um discurso nacional.
Tá legal, Luciana. Muito obrigado pelas suas informações. Luciana Verdolim, de Brasília. Até mais. Muito bem, agora são 4h16 e o plenário do Senado aprova em segundo turno, por 62 a 14, o texto base da PEC que permite a volta do auxílio emergencial. A Luciana falava sobre isso. Caberá agora ao Palácio do Planalto definir o valor, a duração e a abrangência da nova ajuda à população durante a crise. O documento estabelece protocolos de contenção de despesas e mecanismos em caso de descumprimento do limite dos gastos. A matéria agora vai à análise da Câmara e prevê, no entanto, R$ 44 bilhões de reais além do próprio teto. No ano passado, a primeira versão do auxílio emergencial estipulava R$ 600 por pessoa e depois o benefício caiu para R$ 300. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, do MDB de Pernambuco, classifica a PEC como corajosa.
É um dos pontos altos do relatório do senador Márcio Bittar. É colocar para o debate do Congresso Nacional uma reformulação ampla dos mecanismos de incentivos e de renúncia tributária. Eu vi aqui diversos parlamentares da oposição dizendo que o governo não tinha coragem de enfrentar os privilégios e os benefícios. Este é o governo que teve coragem de fazer uma revisão ampla em todo o sistema de incentivos fiscais do nosso país.
E em meio à fala de Fernando Bezerra, a oposição criticou as indefinições sobre o auxílio emergencial e atacou o governo. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, afirma que o Palácio do Planalto só está adiando o problema fiscal.
O que está sendo aprovado aqui são gatilhos para 2025, depois da bomba fiscal, que eu espero seja o governo Bolsonaro seja superado, que vai ser destinada e deixada para o próximo governo. Os outros enganados, senhor presidente, são os pobres, que pensam, que imaginam, que sonham, que para dar conta da cesta básica, do gás de cozinha, que está a R$ 105,00, R$ 100 a R$ 105,00, precisariam de R$ 600,00.
E durante a sessão, o PT sugeriu uma emenda para que fosse suprimido do texto o limite de R$ 44 bilhões de reais acima do teto. A sugestão não foi aceita e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, proclamou o resultado.
Está encerrada a votação, determina a secretaria-geral da mesa que mostre no painel o resultado. Sim, 55, não 17, quórum de 73 senadores. Rejeitado o destaque, fica mantido o texto do relator. A matéria vai à Câmara dos Deputados.
E depois do anúncio do senador Rodrigo Pacheco, a perspectiva agora é de que a PEC seja votada na Câmara já na semana que vem. O projeto impõe ainda ao governo medidas de contenção fiscal que compensaram aí o aumento das despesas. O principal item do acordo com o texto será a adoção de dispositivos ou gatilhos permanentes. A PEC também traz a previsão de diminuir incentivos e benefícios tributários. E para falar mais sobre justamente aí esse assunto, o que podemos esperar da economia a partir da aprovação da PEC emergencial, eu vou conversar agora com Felipe Salto, que é o diretor executivo do Instituto Fiscal Independente. Felipe, havia uma grande expectativa por parte aí do mercado, o mercado não recebeu bem essa tentativa de ficar fora do teto, mas ao final de tudo nós tivemos uma sinalização que foi positiva em relação ao governo e também à aprovação que foi realizada pelo Congresso. Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes. Olha, o que é preciso ter claro é que foi uma espécie de empate, se nós fizermos uma analogia com o futebol. Porque nos dois últimos dias houve uma série de boatos, de notícias de que, por exemplo, a PEC retiraria despesas do programa Bolsa Família, que são despesas permanentes, do teto de gastos, que é uma regra constitucional. Isso gerou um burburinho e uma reação muito negativa, mas no fim das contas o texto de ontem à noite veio com uma direção bastante clara e sem essas novidades que seriam ruins. A primeira coisa é que, de fato, autoriza a realização do auxílio emergencial por crédito extraordinário, ou seja, vai se criar o programa, vai ter um limite de 44 bilhões de reais, ou seja, um limite máximo, né? Pode custar menos, mas pode custar no máximo 44 bilhões de reais. E a outra questão são as regras fiscais que estão sendo criadas para a União, para os estados e para os municípios. No caso da União, quando o governo atingir um nível de despesas obrigatórias em relação às despesas primárias, que são aquelas que não incluem os juros da dívida, de 95%, ele poderá então acionar gatilhos, medidas automáticas de ajuste. O problema é que, pelas nossas contas na Instituição Fiscal Independente, na IFE do Senado, esse patamar de 95% só será atingido provavelmente em 2025. Então não vai haver ajuste fiscal de imediato para o ano que vem, por exemplo.
Exatamente, né, Felipe? A situação das contas do governo é uma situação muito delicada, né?
De fato, a nossa situação fiscal, quando a gente fala das contas públicas, é olhar para a dívida pública em relação ao produto interno bruto, o PIB, é olhar para a evolução das receitas e das despesas, o chamado déficit, né, que é a diferença dessas duas variáveis, desses dois indicadores. E isso é muito importante porque o Estado, que não para de pé, não consegue financiar boas políticas públicas. Claro que nós estamos passando por um período de pandemia. Ninguém imaginava uma segunda onda tão forte como esta que nós estamos vendo. Então é preciso ter os recursos para a vacinação, ela precisa ser célere, rápida, para que a economia possa voltar a crescer. Essas duas coisas caminham juntas. E a segunda questão, também dentro da crise, que são os auxílios, as transferências para amenizar as consequências econômicas e sociais da crise. Então hoje nós temos uma dívida pública que deve encerrar esse ano em 92,7% do PIB. Terminou no ano passado 15 pontos do PIB mais alta do que em 2019. De fato, é uma situação que requer cautela, é preciso ter um norte da responsabilidade fiscal e não vai ser fácil promover esse ajuste, essa consolidação das contas públicas. Vai levar alguns anos para que isso seja feito.
Felipe, qual que é a mensagem que o governo precisa passar, seja para o setor produtivo brasileiro que cobra as reformas, seja para os investidores internacionais, claro, em relação às reformas? Essa agenda aí, ela não pode ser esquecida, o governo fez a sua parte agora em relação ao auxílio, havia uma cobrança muito grande, mas como fica essa agenda? Ela será decisiva, de fato, para atacar esse problema fiscal?
De fato, o que o governo precisa fazer é ter um plano fiscal de médio prazo. Isso significa o seguinte: olha, nós vamos aumentar essas receitas, vamos cortar estes gastos aqui, e isso vai produzir um resultado positivo em algum momento do tempo. Isso ainda está faltando. A PEC, ela vai numa direção de criar novos instrumentos que permitam tanto aos estados e municípios quanto à União tomar certas medidas de ajuste. Mas a forma como ela está sendo feita não é a melhor possível. Quer dizer, os ajustes não vão poder ser adotados de imediato na União, pela conta que eu expliquei há pouco, e no caso dos estados ficou como facultativo. Quer dizer, se os estados atingirem determinado nível de despesa corrente em relação à receita corrente, poderão acionar as medidas de ajuste, que envolve controle dos salários dos servidores, envolve interromper progressões no serviço público, automáticas, né? Envolve contratações também ficarem interrompidas. Então, se os estados e municípios não fizerem o ajuste, eles não vão ter aquele aval que o Tesouro dá para contrair novos empréstimos, novas dívidas no âmbito dos estados e municípios. Então, essas são as regras que estão sendo aprovadas, que foram aprovadas no Senado e agora vão ser discutidas na Câmara. Mas existe ainda um longo caminho a ser percorrido na direção da responsabilidade fiscal.
E esse sinal errático, Felipe, que o governo passa para o mercado? O governo promete ser liberal e aí interfere na gasolina e, ao mesmo tempo, interfere em relação aos bancos e o governo apela para esse populismo em relação aí cada vez mais. Como é que você observa essa mensagem hoje do governo que prometia ser totalmente liberal?
Olha, o mercado, né, é uma instituição que muitas vezes parece abstrata, mas, na verdade, ela é muito concreta. E ela é importantíssima, assim como o governo é importante, o mercado é importante, as instituições, num sentido mais amplo. Quando você dá sinalizações erráticas, que foi a palavra que você usou, isso gera turbulências. O mercado precifica essas incertezas, essas sinalizações, por exemplo, na taxa de juros. Precifica nos contratos, precifica nos preços dos ativos, das ações, a bolsa, a taxa de câmbio, a gente viu a disparada do dólar. Então, o governo precisa ter a consciência de que anúncios precisam ser bastante bem fundamentados e não podem ser feitos assim sem um acordo com o Ministério da Economia, sem contas muito bem feitas, compensações para medidas que eventualmente gerem efeito fiscal. Enfim, a transparência é a palavra-chave, sobretudo neste momento de crise, em que as nuvens no horizonte estão ainda bastante turvas, né? Estão turvando muito ainda a possibilidade de uma avaliação mais concreta a respeito do que vai acontecer com a economia nos próximos anos e mesmo em 2021. Vale dizer que o resultado do PIB divulgado ontem mostrou uma retração em 2020 de 4,1%. E para este ano a perspectiva é que se possa crescer ao redor de 3%. Mas isso vai depender muito do segundo semestre. Quer dizer, é muito importante que a gente consiga acelerar a vacinação para que o segundo semestre seja um pouco mais normal do que o primeiro.
Sem dúvida. Agradecemos então o Felipe Salto, do Instituição Fiscal Independente do Senado. Felipe, muito obrigado pelas suas informações. Até mais.
Eu que agradeço. Um abraço a todos.
Tá legal. Então agora a Jovem Pan agora faz um rápido intervalo. Voltamos já já. Fique conosco.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
No Esporte em Discussão, você encontra o melhor time de comentaristas esportivos do rádio e da internet.
90 minutos de muita discussão,
informação e muito bom humor
sobre os principais assuntos do mundo do futebol.
Olá, seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Já no intervalo aqui a gente já chegou a um acordo, todos acordaram que
não há.
Como já houve uma convergência ao contrário?
De segunda a sexta, na nossa página do Facebook,
no AM 620
e no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Não esqueça de se inscrever.
A privatização dos Correios e de outras estatais do país vai gerar concorrência e livre comércio? Nesta segunda, 9:30 PM, o deputado federal Marcel Van Hattem responde a essa e a outras questões polêmicas no Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan, a rádio do Brasil.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia.
De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam
uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Jovem Pan, agora.
Muito bem, 4:31, estamos de volta e mesmo com o resultado nacional do PIB, né, muito ruim, a economia paulista acelerou em 2020. Quem conta mais sobre essas informações é a Carolina Abelim. Boa tarde, Carolina.
Olá, boa tarde. Olha, o PIB, o Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo, fechou 2020 em alta, um crescimento tímido comparado com 2019, mas ainda assim crescimento de 0,4%, um desempenho que, segundo o secretário da Fazenda, Henrique Meirelles, é considerado excepcional, levando em conta a retração registrada no país, que foi divulgada ontem pelo IBGE, fechando 2020 com um PIB negativo de 4,1%, e também a retração no PIB de diversos países, como Estados Unidos, Japão e Alemanha. Esse bom desempenho aqui no estado de São Paulo, de 0,4% de crescimento no PIB, foi puxado pelo setor de serviços e tecnologia, que cresceu quase 2% na contramão. Agropecuária e indústria fecharam em queda. O governo acredita a pronta recuperação da economia aqui no estado de São Paulo aos programas de desestatização, de privatização, concessão de rodovias, ferrovias, parques. Também há muitas ações de apoio ao empreendedorismo e de investimento, especialmente no segmento de ciência, tecnologia e inovação para 2021. Boa perspectiva de crescimento na casa de 5%, mas claro que tudo dependendo do ritmo da vacinação no estado de São Paulo e também no Brasil. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
Muito bem, o Itaú Unibanco demitiu funcionários que pediram auxílio emergencial, o que é indevido por se tratar de pessoas empregadas. O Valor apurou que foram cerca de 50 demitidos, mas as demissões não foram por justa causa. A informação foi repassada na última quarta-feira por meio de um comunicado interno e também foi confirmada essa informação pela reportagem. Em nota, o Itaú Unibanco diz que, abre aspas, ética é um valor fundamental que deve ser cultivado não apenas nas decisões do banco, mas também dos seus colaboradores, que são orientados e treinados de forma recorrente sobre o tema. Desta forma, ao identificar que alguns dos seus profissionais solicitaram auxílio emergencial disponibilizado pelo governo federal, prática que caracteriza desvio de conduta, o banco decidiu pelo desligamento desses colaboradores, fecha aspas. E o brasileiro deve enfrentar dificuldades para negociar o valor do aluguel. Reportagem de Nicole Fusco.
Os pais da executiva de recursos humanos, Adriana Zani, moram em um apartamento alugado em Moema, na zona sul da cidade de São Paulo. Quando chegou o momento de reajustar o valor do aluguel neste ano, a família tomou um susto.
A gente ficou muito preocupado porque o valor era muito alto.
Os contratos de aluguel geralmente são reajustados uma vez por ano pelo IGPM, Índice de Inflação medido pela Fundação Getúlio Vargas. No mês de fevereiro, o indicador subiu 2,5%, somando uma alta de quase 29% nos últimos 12 meses. O resultado está bem acima do IPCA, inflação medida pelo IBGE, que fechou 2020 em 4,5%. Essa diferença aconteceu porque o IGPM sofre impacto mais imediato do dólar e dos preços das commodities, como a soja. Mas o diretor executivo da Rede Lopes, Matheus de Souza Fabrício, afirma que há espaço para que inquilinos e proprietários negociem.
E é um momento atípico, né? E que, portanto, vale muito a tentativa de um acordo, alguma coisa intermediária que faça sentido para ambas as partes. E a gente tem visto que a maioria dos casos tem sido feliz nesse sentido.
A família da Adriana Zani foi uma das que conseguiram negociar o valor do aluguel.
Nós conseguimos chegar num valor de reajuste que acompanhava o valor da aposentadoria. Eu acho que negociação é assim, né? Ganha-ganha para os dois lados, e é isso que aconteceu no nosso caso.
É importante que proprietários e inquilinos avaliem se vale a pena deixar de cobrar ou de pagar pelo reajuste com base no IGPM em meio à crise provocada pela pandemia do coronavírus.
4 horas e 35 minutos. Novas restrições preocupam comerciantes em São Paulo. Destaque agora da Caterina Achute.
Vivaldo Ramos da Silva é gerente de uma loja de calçados na região central da capital paulista. Logo após o anúncio de que São Paulo regrediu para a fase vermelha, ele notou o movimento de clientes cair imediatamente.
E vai prejudicar muita gente, muito pai de família que quer trabalhar, que quer levar o pão de cada dia para casa. E com fechamento não vai ser legal, entendeu? Muita gente já, os colegas de trabalho já estão preocupados com esses 15 dias, entendeu? Eu não concordo. Eu acho que deveria tomar outro tipo de medida, fechar as baladas clandestinas.
A FEComércio prevê perdas de 11 bilhões de reais no setor com as novas restrições. Na capital paulista, o prejuízo estimado dos lojistas poderá chegar a 6 bilhões em março. O assessor econômico da Federação, Fábio Pina, ressalta que o comércio não é o responsável pelo aumento do número de casos. Pina ressalta que, sem a ajuda do Estado, os empresários não vão conseguir superar mais um período sem trabalhar.
Medidas para suspensão de folha de pagamento, ou parcial ou integral, novos incentivos creditícios, então uma extensão do Pronamp, por exemplo, com maiores prazos e maior carência, e certamente o auxílio emergencial, sem contar nossos pleitos de que não se mexa de forma alguma na carga tributária para qualquer tipo de elevação.
O presidente do Conselho Estadual da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, Percival Maricato, apoia as novas medidas restritivas, desde que o governo intensifique a fiscalização de eventos clandestinos.
E nós apuramos, estão se multiplicando e que pessoas têm como ligar para a prefeitura, para o governo do estado, para tomar providências e não estão sendo atendidas. Isso prova que, de fato, este é o problema. Então, não adianta mais esse sacrifício, se o governo federal, se o governo estadual não agir, né?
A Associação Brasileira de Shoppings informou que o setor já cumpre rígidos protocolos sanitários, mas vai seguir as determinações. A entidade declarou ainda que está à disposição para colaborar com o poder público a fim de pensar em medidas alternativas ao fechamento do comércio.
4 horas e 38 minutos. O Ministério Público do Rio de Janeiro encerra o órgão que apurava suspeitas contra o senador Flávio Bolsonaro, envolvendo o caso das rachadinhas. E sobre isso, nós vamos agora à capital fluminense com o Rodrigo Viga, que tem mais detalhes.
Exatamente. O GAEC, que é um grupo de combate à corrupção aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, está sendo praticamente extinto, vai ficar subordinado a um outro grupo, o GAECO. o Grupo de Combate ao Crime Organizado, GAEC, que iniciou as investigações sobre a chamada rachadinha da Alerj, caso que envolve o filho do presidente da República, também o Flávio Bolsonaro. Não é o único investigado, mais de 20 deputados da Alerj, ex-deputados, são alvos dessas investigações. Porém, até agora, só dois foram denunciados. Márcio Pacheco, do PSC, o partido do governador afastado Wilson Witzel, e o próprio Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz e outras 15 pessoas foram denunciados pelo MP Fluminense no fim do ano passado à justiça por 4 crimes: lavagem de dinheiro, peculato, apropriação indébita e ainda crime organizado. Essa é uma discussão que envolve TJ do Rio de Janeiro, órgão especial, e Superior Tribunal de Justiça. Apesar dessa decisão, dessa mudança estrutural aqui dentro do Ministério Público do Rio de Janeiro, o procurador-geral Luciano Matos garante que não haverá prejuízo ao andamento dessas e de outras investigações contra corrupção e crime organizado.
Na verdade, não há nenhum prejuízo, pelo contrário, nós queremos é avançar ainda mais, e não pode haver, na minha visão, que a marca, essas marcas que são aleatórias e são criadas apenas por uma organização interna, seja superior ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Lembrando que a defesa do senador Flávio Bolsonaro conseguiu recentemente, na quinta turma do STJ, inviabilizar, derrubar as quebras de sigilo bancário e fiscal que tinham sido autorizadas aqui pela Justiça do Rio de Janeiro no bojo, no âmbito das investigações da rachadinha da Alerj. E tenta ainda, também no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, anular decisões contrárias a Flávio Bolsonaro, tomadas pelo juiz aqui da primeira instância do Rio de Janeiro, Flávio Itabaiana. Entre essas medidas, usar os relatórios do COAF como base para as investigações do caso da rachadinha. Um outro detalhe importante: recentemente, uma promotora aqui do Rio de Janeiro, Carmen de Carvalho, foi designada para uma promotoria que investiga também o senador Flávio Bolsonaro por suposto crime de falsidade na declaração de bens nas eleições de 2014 e 2016. E para fechar, o Ministério Público Fluminense está criando agora uma força-tarefa para aprofundar da celeridade nas investigações em torno do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. Os crimes completam agora, no próximo dia 18, 3 anos. E até agora, não sabemos quem mandou matar Marielle e qual foi o motivo. Do Rio, Rodrigo Viega.
4h42, o Brasil não pode mais esperar. Confira o depoimento do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande.
O Brasil não pode mais esperar.
As reformas constitucionais estruturantes são fundamentais de serem aprovadas e que tramitem com velocidade no Congresso Nacional. Lógico, sempre observando uma questão que é fundamental num país como o nosso. Um país desigual como o Brasil, com algumas pessoas que têm um acúmulo de renda e de patrimônio muito grande, e a maioria com pouco, é fundamental que as reformas apontem sempre na direção da distribuição de riqueza, especialmente na votação da reforma do sistema tributário brasileiro. Acho que as duas são importantes. A reforma administrativa está apontada para o futuro, né, para novos servidores. Ela é importante porque tem ainda uma herança que precisa ser debatida com a sociedade com relação às corporações. Mas a reforma que pode, de fato, fazer a distribuição de riqueza é a reforma do sistema tributário brasileiro.
O Brasil não pode mais esperar.
E o Tribunal de Justiça de São Paulo absolve o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, em caso de improbidade administrativa. O destaque de Vitor Brown.
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi absolvido nesta quinta-feira pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em processo em que havia sido condenado, em primeira instância, por improbidade administrativa. A decisão foi da primeira Câmara reservada ao Meio Ambiente do TJ pelo placar de 4-1. A Federação das Indústrias de São Paulo, que também havia sido condenada, foi absolvida. Segundo o Ministério Público, as supostas irregularidades teriam acontecido em 2016, quando Salles era secretário estadual do Meio Ambiente de São Paulo na gestão Geraldo Alckmin, do PSDB. A acusação era de que ele e a Fiesp teriam modificado mapas elaborados pela Universidade de São Paulo, alterado a minuta de um decreto do plano de manejo da várzea do Rio Tietê e promovido perseguição a funcionários da Fundação Florestal. O objetivo seria beneficiar companhias privadas, em especial empresas de mineração e as filiadas à Fiesp. A condenação em primeira instância pelo juiz Fausto José Martins Seabra, da terceira vara da Fazenda Pública, foi em dezembro de 2018 e a apelação do ministro começou a ser analisada em outubro do ano passado. O relator do caso, desembargador José Elton Nogueira Júnior, considerou que a interferência de Salles no plano de zoneamento teve fundamentação técnica e científica e rechaçou imoralidade por parte do atual ministro. O julgamento foi interrompido 4 vezes até ser concluído nesta quinta-feira. Em nota, a Fiesp declarou que, conforme defendido desde o início, atuou, como sempre faz, de forma legítima e dentro da legalidade, colaborando com o poder público sempre que chamada.
Agora, 4 horas e 45 minutos e o ritmo de vacinação na capital paulista segue tendência nacional e a Prefeitura busca alternativas para agilizar a imunização. O destaque do Vitor Moraes.
A Prefeitura de São Paulo negocia a compra de mais 2 vacinas aqui para o município. Uma é a vacina da Janssen, que faz parte do grupo Johnson & Johnson, e a outra é a vacina da Pfizer. O governo federal já anunciou a compra de pelo menos 100 milhões de doses da Pfizer e 38 milhões de doses da Janssen, que devem ser entregues até dezembro desse ano, mas a Prefeitura quer fazer esse acordo, quer fazer essa negociação separadamente, não quer depender do governo federal. A ideia da Prefeitura é comprar, adquirir 5 milhões de doses da Janssen. É uma vacina que ainda precisa ser aprovada pela Anvisa, mas ela já recebeu um certificado de boas práticas para a fabricação de medicamentos em janeiro. E agora ela só precisa, a empresa, no caso, precisa pedir a solicitação do uso emergencial da vacina. Já a vacina da Pfizer, que tem uma eficácia conhecida mundialmente de 95%, é a única que tem o registro definitivo para uso aqui no Brasil, já que o restante das vacinas possuem autorização emergencial. Além do desejo do município de adquirir essas 2 vacinas, o governador João Dória já disse que pretende comprar pelo menos 20 milhões de doses da vacina da Pfizer. Até agora, em São Paulo, no município, foram aplicadas na capital 819 mil doses das vacinas contra a Covid-19, na sua grande maioria da Coronavac e também da Oxford AstraZeneca. A primeira dose foi aplicada em 627 mil pessoas e a segunda dose em quase 192 mil pessoas.
Muito bem, mais um reflexo infelizmente negativo da pandemia, os números da violência contra as mulheres crescem no país. A reportagem é do Daniel Lian.
Um estudo revelou que há 5 casos de crimes de feminicídio e violência contra as mulheres por dia. O levantamento da Rede de Observatórios da Segurança foi realizado em 5 estados através de 1.823 casos monitorados, entre eles, 449 feminicídios no ano de 2020. A pesquisadora da entidade, Ana Letícia, diz que é preciso acabar com as distorções sobre as tipificações dos delitos.
Muitas vezes, um caso que nitidamente é um caso de feminicídio pode acontecer de ser classificado como uma lesão corporal ou um homicídio doloso. Isso não pode acontecer, porque quando a gente deixa, quando a gente perde esse dado, a gente está perdendo a oportunidade de um melhor mapeamento para garantir uma política pública efetiva em relação a essas vítimas.
O problema está espalhado por todo o país e os números assustam. 200 mulheres foram mortas em São Paulo. O estado concentra 40% dos casos monitorados pela instituição. Pernambuco é o que registra o maior patamar de balas perdidas. 16 mulheres morreram desta forma. O Rio de Janeiro registrou alta taxa de agressões com 27 episódios. A Bahia anotou 26 estupros ou violência sexual. Já o Ceará assinalou 23 boletins sobre tortura cárcere privado e sequestro. A pesquisadora indica ainda a necessidade de ampliar os canais de atendimento.
Na expansão do atendimento, do horário de atendimento nos equipamentos, como por exemplo nas delegacias, mas também que as instituições da polícia e da justiça possam trabalhar mais para que exista uma maior gama de possibilidade de fazer essa denúncia de forma online, né?
A hostilidade ocorre, na maioria das vezes, na própria casa das vítimas. E os agressores, normalmente, são companheiros ou ex-companheiros.
4 horas e 49 minutos, o Chile lidera a campanha de vacinação na América Latina, ao destaque da Lívia Fernanda.
A enfermeira Maria Paz Herreros aplicou a primeira vacina contra a Covid-19 no Chile em 24 de dezembro. Pouco mais de 2 meses, Maria já aplicou mais de 2.000 doses em uma campanha que coloca o país na liderança na América Latina e entre os 5 primeiros do mundo. Cerca de 3,5 milhões de chilenos receberam ao menos uma dose, o que representa 18% da população. Além disso, o Chile é o 8º e único latino-americano na classificação de doses administradas a cada 100 habitantes, com 18,3 doses. O rápido processo tem como base os recursos que o Chile obteve para comprar as doses e uma estratégia de distribuição. De acordo com o subsecretário das Relações Econômicas Internacionais, Rodrigo Yanes, existem 29 diferentes acordos com 65 economias que se refletem na busca por oportunidades. Os resultados excluem os menores de 16 anos, gestantes, além de um grupo que não quer se imunizar. Até agora, a participação da população tem sido alta e a rejeição à vacina se mantém baixa, menos de 20% em média. O objetivo das autoridades é alcançar os 15 milhões de vacinados antes de 30 de junho. O Chile foi um dos países mais afetados pela pandemia na América Latina, com mais de 820 mil casos e 20 mil mortes confirmadas.
16 horas e 51 minutos, alerta de novo ataque ao Capitólio faz Câmara dos Estados Unidos cancelar a sessão. E a reportagem é da Camila Yunis.
Quase 2 meses após o ataque ao Capitólio, a polícia norte-americana, que cuida da segurança do Congresso, alertou sobre a possibilidade de um novo ataque. As autoridades afirmaram que foram avisadas pelo Serviço de Inteligência, que descobriu uma possível conspiração de milícias para invadir o local nesta quinta-feira. Por meio de nota publicada nas redes sociais, a polícia disse que melhorias na segurança já foram realizadas desde o ataque no dia 6 de janeiro e que está em alerta para qualquer ameaça. Apesar de não aprofundar os detalhes, a polícia informou que está atuando junto com as forças locais, estaduais e federais. Funcionários da Câmara dos Deputados disseram que não comparecerão ao plenário hoje e, por isso, a votação prevista foi cancelada. Desde a segunda-feira, as autoridades já estavam em alerta sobre a possibilidade de manifestações de pessoas que consideram o dia 4 de março o verdadeiro dia da posse. Isso porque, antigamente, era nesta data que os presidentes norte-americanos eleitos assumiam o cargo, e não no dia 20 de janeiro, como ocorre atualmente.
Muito bem, ainda nos Estados Unidos, a Câmara de Representantes aprovou um projeto de lei que proíbe táticas policiais controversas. O texto ainda facilita processos contra policiais que violarem os direitos de suspeitos. Os democratas, que têm maioria na Câmara, conseguiram então aprovar a lei George Floyd, Justiça do Policiamento, por 220 votos contra 212. Um único republicano votou a favor do projeto. O projeto agora segue para o Senado, onde as perspectivas são de aprovação e também incertas. Por quê? A aprovação ocorreu com políticos dias após o julgamento do ex-policial de Minneapolis que assassinou George Floyd em maio de 2020. E um estudo liderado por brasileiros tem resultado promissor na busca de antidepressivos eficientes menos agressivos. A reportagem é da Carolina Belin.
O Plínio é brasileiro, farmacologista e mora na Finlândia há 8 anos. Neste momento, ele participa de um estudo pelo Departamento de Física da Universidade de Helsinki, que investiga a ação de diferentes antidepressivos. O cientista conta que as pesquisas trouxeram dados novos, apontando que uma proteína produzida pelo nosso corpo, que até então era considerada essencial para o efeito das drogas, na verdade, é uma coadjuvante no processo inteiro.
A função dessa proteína, que regula a função dos neurônios, se pensava antes que ela era regulada de maneira indireta pelos antidepressivos. Então, eles mexiam num sistema, que seria o alvo primário, e esse alvo primário desencadearia uma série de eventos dentro da célula e mesmo fora da célula, que culminaria com a ativação desse receptor. Okay? E o que nós descobrimos é que existe um caminho mais rápido. Que, na verdade, o que se pensava ser todo um processo bioquímico indireto é, na verdade, um efeito direto das drogas nesse receptor.
Ele explica que a descoberta muda muita coisa, especialmente para a produção futura de drogas antidepressivas.
Potencialmente podemos ter drogas que são mais efetivas, mais eficientes, né? Menos tóxicas, menos efeitos colaterais, etc. Então, esse é o grande, acho que é o grande passo que nós conseguimos dar aqui.
A pesquisa ainda está em curso. Plínio diz que são pelo menos 10 anos até que possamos ter novos medicamentos. Mas que o estudo teve boa recepção pela comunidade científica na Finlândia. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge mais de 300 milhões de pessoas no mundo.
Muito bem, ontem houve a decisão, né? O estado de São Paulo volta à fase mais restritiva vermelha no sábado, mas ficou acertado também que o futebol continua, Campeonato Paulista aqui no estado de São Paulo, mas não haverá, claro, o público nos estádios. E com times alternativos, Corinthians e Palmeiras ficam no empate. Agora destaque do Pedro Marques.
O clássico da polêmica. Depois de uma forte briga nos bastidores, Corinthians e Palmeiras empataram pelo Campeonato Paulista. A revolta do lado palmeirense é que o rival entrou em campo diante de um surto de Covid-19, que já soma mais de 8 casos no elenco alvinegro. Além disso, o meia Camacho apresentou febre e precisou deixar a concentração corintiana horas antes da bola rolar para o derby. Perguntado pela reportagem da Jovem Pan se teme um novo surto no Palmeiras, o técnico Abel Ferreira respondeu.
Temo. E acho que nós temos que, neste momento, esquecer o clubismo, esquecer a rivalidade e lutarmos todos por uma causa, porque sim, esse é um adversário que não tem dó nem piedade e mata quem for preciso e nós temos que ter essa responsabilidade.
Jogando em casa, os meninos da Vila ficaram no empate contra a Ferroviária. A expectativa no Peixe é pela estreia do técnico Ariel Rolan, que deve acontecer ainda essa semana. E o São Paulo fez bonito e goleou a Inter de Limeira. Foi a primeira vitória do argentino Hernán Crespo sob o comando tricolor. As informações do futebol. Você acompanha aqui na Jovem Pan.
Muito bem, 4h57, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida você acompanha agora o 3 em 1. Muito obrigado pela companhia, até amanhã, até mais.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan News. Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O petróleo cru de origem venezuelana.
Um novo incêndio florestal fez com que milhares...
Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
E o Palmeiras segue...
Amigos da Jovem Pan.
Para analisar os lances polêmicos.
Em casa, pela fase atual que ele está...
E discutir à vontade.
Mas é óbvio que o problema é bem maior do que
os principais assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Jovem Pan News.
O clássico da polêmica. Depois de uma forte briga nos bastidores, Corinthians e Palmeiras empataram pelo Campeonato Paulista. A revolta do lado palmeirense é que o rival entrou em campo diante de um surto de Covid-19, que já soma mais de 8 casos no elenco alvinegro. Além disso, o meia Camacho apresentou febre e precisou deixar a concentração corintiana horas antes da bola rolar para o derby. Perguntado pela reportagem da Jovem Pan se teme um novo surto no Palmeiras, o técnico Abel Ferreira respondeu.
Temo. E acho que nós temos que, neste momento, esquecer o clubismo, esquecer a rivalidade e lutarmos todos por uma causa, porque assim, esse é um adversário que não tem dó nem piedade e mata quem for preciso, e nós temos que ter essa responsabilidade.
Jogando em casa, os meninos da Vila ficaram no empate contra a Ferroviária. A expectativa no Peixe é pela estreia do técnico Ariel Rolan, que deve acontecer ainda essa semana. E o São Paulo fez bonito e goleou a Inter de Limeira. Foi a primeira vitória do argentino Hernán Crespo sob o comando tricolor. As informações do futebol. Você acompanha aqui na Jovem Pan.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia.